Mas é, como professora assim, de dança de salão, é, foi nessa época do Jaime aí que você...
Que eu comecei.
Começou a...
É, porque daí o que aconteceu? Quando foi mais ou menos... A gente começou em 2003. O Cristóvão foi para Curitiba com a Silvia Senra, que era a parceira dele na época.
Só cortando um pouquinho. É o Cristiano, você tinha falado
antes. O Cristiano era o meu amigo.
Isso.
Que me levou. É.
Ele não, ele tá na dança ainda ali?
Não. Ele, na verdade, ele nunca foi profissional de
porque
dança.
Porque eu lembro que ele trabalhava na Ambev, você
isso.
falou isso.
Ele sempre foi um administrador.
Tá.
Ele era sócio do Cristóvão e do Jaime,
tá.
mas ele sempre cuidou da parte administrativa.
Tá. Ele era um amante da dança.
Era um amante da dança,
tá.
que queria muito potencializar a dança de salão em Curitiba,
tá.
porque ele achava que podia crescer. E ele, depois de um tempo, ele saiu do Oito Tempos, e ficou só o Cristóvão realmente cuidando da escola.
Tá.
E nessa época, o Cristóvão foi com a Silvia para Curitiba. Eles eram um casal. Só que no ano... Eu acho que... Eu sou muito ruim de data, mas na minha mente, um ano mais ou menos depois, talvez dois, um ano e meio, a mãe da Silvia teve um AVC muito grande, muito forte.
Silvia a gente não conhece.
A Silvia acho que vocês nem conheceram.
Tá.
E aí a família morava em BH. E ela era filha única. Então ela foi embora.
Sim.
E ela era a nossa referência de mulher. Dentro da escola. Né? E aí a gente perdeu.
Perdeu a referência.
A referência. Ao mesmo tempo, a escola voou. A escola começou a bombar. Porque era uma novidade, porque era Jaime Aroxa, porque era o Cristóvão. E Curitiba não tinha essa força. Então começou a bombar e encher de aluno. Então todo mundo teve que correr na formação. Então o Cristóvão dava formações pra gente à tarde. Puxadas para a gente correr para poder atender a aula. E aí o que aconteceu? Eu comecei a dar aula com ele nas turmas avançadas. E a Sandra, que já tinha mais experiência que eu em dança de salão, dava aula pro básico, porque ela tinha mais base de dança de salão.
Tá. Sim.
E eu tinha mais facilidade em pegar coisas rápidas, então eu fui pro avançado com o Cristóvão. Só que foi maravilhoso, porque eu dei muito tempo de aula com ele. E aí, é perfeito.
Te formou.
Sim.
Porque você fica ali do lado. A pessoa,
respirando.
A pessoa Sim. fica fazendo, você fica vendo. E ele pegando no meu pé, e ele me instruindo, e ele me fazendo planejar a aula, dar aquecimento. Então, foi muito válido. E aí, um tempinho depois, eu já comecei a dar aula junto. Porque daí precisou separar os professores que eram... Porque eu era professora de dança. Né?
Sim.
Professora
Sim.
de dança
Sim.
de salão.
Sim.
Então, também foi muito rápido. Porque toda a parte metodológica eu já tinha. Eu só precisava da técnica.
Sim.
Sim.
Entender como
Mas
é que funcionava.
Mas eu também tinha um corpo massa ainda. Tava jovem, então um corpo rápido. A gente dançava, a gente tinha uma companhia de dança. Ensaiava
tudo
muito,
funcionava.
Tudo funcionava, né? Igual agora. Que não funciona
mais. Ela, só ela que tá velha, tá, gente?
Então, no fim das contas, a gente acabou... a gente acabou realmente... Eu comecei a dar aula mais rápido. Né? Comecei a dar aula mais rápido e ali dali para frente não parei mais. Dali para frente foi direto até no meio do caminho eu virei dona da escola, né? Porque daí teve uma época que o Cristóvão foi embora.
Mas ainda levava o nome do Jaime.
Oito. Não, daí já não era
não
mais Jaime.
Não era mais Jaime.
Não, teve um momento, acho que a gente foi Jaime acho que 2 anos, 3 anos mais ou menos.
Tá.
E aí teve um momento que a gente rompeu com o Jaime. A parte de marca, a gente nunca deixou de seguir o Jaime, né?
O trabalho dele, sim, a marca
isso.
é que
A marca,
que foi...
e a gente voltou a ser... A gente passou a ser Oito Tempos, que era a marca que a
Sandra
tinha.
Da Sandra.
Tinha,
Sandra.
E a gente começou a usar Oito Tempos e aí não parou mais.
Que legal.
E...
Eu queria saber um pouquinho, não sei se você tem alguma coisa para falar dessa parte, mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque você é do corpo docente, foi, né, de curso de pós, né, da FAMEC, né,
isso.
Especialista em dança de salão,
isso.
Conta um pouquinho para gente disso.
A Gracinha Araújo, que é a coordenadora desse curso, ela abriu em Curitiba o primeiro curso de pós-graduação em danças de salão.
Do Brasil?
Do Brasil.
Que legal.
E na época até tinha aqui em São Paulo um curso da... Ai, Jesus, que feio, esqueci o nome das pessoas. Calma. Carla Salvani. A Carla tinha um curso aqui, mas ela tinha um curso voltado para dança de competição, né?
Ballroom dance.
Para dança desportiva. E aí, a Gracinha abriu um curso bem voltado para as nossas danças, né? Para as danças que a gente utiliza mesmo. E eu fiz a primeira turma desse curso. Eu fui aluna da primeira turma
que
do
legal.
Curso. Eu não sei que data. Você deve ter aí minha data, mas eu não sei mais que data que era, não. Porque sabe Deus que ano que foi isso.
Deixa eu ver aqui se eu tenho, mas eu não sei.
E aí, na turma seguinte, eu já virei professora.
Que legal.
Porque o que acontece?
Era um curso de quanto tempo essa pós?
18 meses.
18 meses. É. Eu lembro que eu já ouvi falar que era uma vez por mês.
Uma vez por mês. Um final de semana. Exatamente. E aí, o que acontece? A Gracinha tinha uma necessidade muito grande de ter professores de dança de salão.
2006, né? Não. 2006, você. É extensão em dança moderna. Foi quando você fez a pós.
Foi 2006. Acho que é isso. 2006. E daí, é muito louco, porque assim, a gente tem muitos professores referências de dança de salão, mas não com formação acadêmica,
sim,
que é aquilo que você falou.
Sim.
E aí, para dar aula na pós, tem que ter formação acadêmica, porque após o curso só é regulamentado pelo MEC com uma determinada quantidade de mestres, doutores, especialistas e graduados. E tem uma parcela bem pequenininha que pode ter de notório saber, que é quando você não tem formação acadêmica, como o Jaime, por exemplo. O Jaime pode dar uma aula na pós, porque ele é notório saber.
Mas é só para pós.
Para qualquer...
Porque qualquer o Rô já deu... É que eu não fui no dia, né? A gente já foi convidado para uma faculdade, para dar a faculdade de dança.
Um curso de extensão.
E dentro das aulas da professora, a gente foi lá para um dia específico, para um curso específico.
Mas aí isso... Vocês não davam... Vocês não eram o dono da cadeira.
Não, da não, não. A gente foi convidado. Isso.
Aí não tem problema. Porque você não pode assinar. Porque o professor tem que assinar
Sim,
lá.
Claro.
E tem que... entender que você...
Ele vai endossar isso.
Endossa essa
história. Sim, claro. Faz
e
todo
a Gracinha
sentido.
Precisava de mais professores de dança de salão com formação acadêmica, para poder aumentar o número ali de mestres, doutores, porque o problema é mais para cima. Graduado até você acha. Porque pode até ser graduado em outra coisa. Não tem problema.
Sim.
O problema é especialista, mestre, doutor. Né? E tem que ter um número de doutores. Tem que ter um número. Então, a Gracinha, na época, convidou muitos professores da faculdade que eu fiz, que as minhas professoras eram doutoras, eram mestres em dança e em outras coisas. E aí, depois que a gente formou a primeira turma, a gente começou a entrar algumas pessoas que já eram especialistas, entrar no quadro de professores para completar
esse
quadro.
Ela aproveitou...
Isso. Exatamente,
os alunos,
o que é muito
bacanérrimo,
legal, né?
Bacanérrimo.
É legal. E então eu entrei para dar aula junto com a professora Gisele Kleiman, que foi minha professora também na faculdade de composição coreográfica. E aí ela era professora de composição coreográfica e eu fazia o link com a dança de salão. E depois eu tive uma disciplina só minha, que era de fundamentos da dança de salão.
Que legal.
E aí, a gente criou essa
disciplina.
É.
Sensacional.
Então, foi muito legal, que aí foi mais um desafio. Porque quando você vai para a área acadêmica, falei isso esses dias atrás para algumas pessoas, professores. Você não pode falar eu acho.
Ou é ou não é.
Você não acha nada. Está tudo embasado.
É.
Então, tudo que eu...
Ou
tava
é ou não é, porque daí tem lá. Tem
estudo assim,
ali.
É assim, tem que estar publicado em algum lugar. Você não fala o que você acha. E a gente, na dança de salão, adora achar.
Sim.
Eu acho
verdade.
Tudo. Entendeu? Eu acho, mas por que isso assim? É porque eu faço assim.
Sim.
Não é porque você faz, filho.
É.
Entendeu? Então, foi muito legal para mim, porque nessa época, para eu montar essa disciplina para a graduação, porque para pós não tinha essa disciplina, eu montei essa disciplina, eu tive que embasar tudo que a gente fazia.
Sensacional.
Em algum lugar. Que não era de dança de salão, porque não tinha bibliografia de dança de salão. Então, eu tive que caçar nas bibliografias de dança justificativas para as coisas que a gente fazia na dança de salão.
Uau!
Então, foi muito bom para mim.
Claro!
Para começo de conversa, foi bom para mim.
Claro!
Porque eu tive que me puxar aí nessa história de entender onde é que estavam as informações. E dali nasce esse módulo de fundamentos, que é o módulo que eu dou no Cardas. É, que eu trago um pouco na capacitação de bachata, Que eu caio, eu acabo.
Leva lá
para o
curso do Ivan de Forró, lá de capacitação em Forró.
Eu vou dando esse módulo em vários lugares. Ah, que é embasado legal. Muito no trabalho de Oito Tempos. Porque há Oito Tempos tem um trabalho organizado. A gente tem conteúdos organizados, com nome para tudo, com descrição para tudo, com tudo gravado. Realmente bem organizado.
Legal.
Então, essa parte então, é embasada toda na Oito Tempos e é embasado no que eu tive que pesquisar academicamente para pós.
Legal.
Sensacional.
E quando você começou, decidiu fazer esse trabalho intenso com as mulheres? E falar, não, agora
ele já
vou
pulou.
Me especializar.
Você quer saber de mulher, né?
É lógico, né?
Você é casada, hein? Ah, não. A gente estava aqui num assunto tão acadêmico.
Sério. Vai ficar falando de mulher. Você
é casada.
Meninas são tudo séria. Menina, olha.
Ah, o problema é a professora.
É, exatamente. Você sabe que é muito louco, Rô, porque eu não escolhi isso. Não foi um negócio que eu fiz assim, vou trabalhar com mulheres. Tipo, acordei hoje e falo, vou trabalhar com mulheres. Eu, em mais ou menos em 2010. Eu tinha um parceiro, esse parceiro foi embora, e eu comecei a dançar com o Jal Martins, que era um funcionário da escola, um professor da escola, que foi o meu segundo parceiro.
Acho que a gente conheceu ele, né?
Já.
Conhecemos.
É, o Jal é uma pessoa
lá no bailar.
Lá no Oito Tempos.
Ah, lá. É
isso então, mesmo.
A gente se conheceu,
isso,
né? O Jal é um cara muito legal, um cara muito gente boa, e na época eu já estava passando por algumas crises existenciais na dança de salão. Porque eu passei uma crise logo que eu entrei. Porque eu pensava assim, gente, não tô acreditando que eu, um ser dançante, super estimulado na faculdade a fazer muitas coisas, eu não posso criar nada. Eu só tenho que fazer tudo que ele me conduz. Então, isso para mim foi um choque de realidade. E eu achava assim, como que eu posso ter um corpo inteligente e não poder fazer o que eu quero com esse corpo? Eu tenho que fazer o que ele quer. Então, eu tinha essa sensação de que eu tava à disposição do cara.
E ponto.
Fazer as ideias dele, não
ponto.
As minhas.
Limitada.
Só que na faculdade eu tive, sei lá, 3 anos de composição coreográfica, 3 anos de improvisação. Então eu era muito livre. Eu sabia o que eu fazia com o meu corpo.
Que legal.
Então foi um choque. Você
trouxe
foi
essa.
É, exatamente. Só que foi um choque inicial, só que também assim, eu era bastante disciplinada, então eu não posso questionar uma coisa se eu não conheço essa coisa. Então eu fui aprender a técnica. Entender o que era ser conduzida, papapá. Só que tinha uma coisa em mim que eu tinha vontade de fazer coisas.
Era inquieta nessa situação.
E era muito complicado. E aí, quando eu comecei a dançar com o Jal, sem a gente saber, eu comecei a fazer várias coisas por conta própria e ele aceitava. Porque também era um pouco da personalidade do Jal. Ele era um cara de boa, tranquilão.
Ele te, o aceitava, ele te dava esse espaço pra
não,
Sheila
ele
ser.
Ele me dava espaço, eu pegava o espaço mesmo. Eu conduzia ele pra várias coisas. E ele se adaptava
a você.
E ele ia, e aí quando eu terminava, ele retomava outra ideia. Então ele não era apegado na ideia dele, na verdade. Então, se eu mudasse a ideia dele, ele dava um jeito, adaptava e ia pra frente. Só que a gente não sabia que a gente fazia isso. A gente fazia. E aí, eu comecei a enfeitar muito, fazer vários enfeites, porque daí eu fazia o que eu queria.
Sim.
Né? Eu fazia enfeites e mudava os caminhos dele. E aí, nessa época, começou a ir pra Curitiba pra dar aula pra minha equipe lá e tal. O Fábio Reis e o Lucas Bittencourt, que é marido da Silvia Senra, que foi parceira do Cristóvão, fazendo os links. Eles trabalharam com tango muito tempo. Então, ele ia dar aula de tango, o Fábio ia dar aula de forró. E os dois olhavam, os dois sempre olhavam e falavam assim, o que é isso que vocês estão fazendo? Tem um negócio estranho aí, esse negócio. Não, gente, estamos dançando. Não, tá estranho. E aí ele falava, faz comigo o que você faz com o Jal. E aí, quando eu ia fazer com eles, não dava certo.
Não rolava.
Porque
eles já tinham
negócio e eles tentavam me tirar das coisas. E aí, a gente começou a descobrir. Eles me ajudaram a descobrir. E aí, só que eles não ficaram bravos com o que eu fazia. Eles queriam entender
o que eu fazia.
Então, eles me ajudaram muito a trazer para consciência o que eu estava fazendo. Foi aí que eu escrevi o texto.
Você trouxe o contemporâneo, eles eram, fazer uma analogia, eles faziam um balé clássico, que é todo aquele padrão,
isso.
E você trouxe o contemporâneo.
É, isso. Então, eu comecei a quebrar ali, não sabia que isso existia, porque sim, isso já existia no tango, isso já existia no, no West Coast, só que eu não sabia, ok? E não se era falado também. Não se falava isso. Várias mulheres já faziam coisas na dança, mas nunca isso era falado. Porque não era, porque a sociedade era outra.
Mas
porque...
será que também era estudado?
Não, elas sabiam, elas faziam por feeling. É. Tanto que eu converso com elas, várias mulheres do samba, a própria Maria Antonieta, eu tenho um vídeo dela, que ela dá uma entrevista e ela fala assim, e, o repórter pergunta para ela assim, a dança é machista? Aí ela fala, sim, é machista, porque eu tenho que seguir o cavaleiro. Mas, meu filho, ela fala, eu solto ele e saio girando. E ele vai atrás de mim.
Ai, que linda.
Ela é uma linda. Eu vou te mandar esse trecho. É muito fofo. Manda. Ela falando
isso. Eu acabei de ler o livro que o Milton Saltanha fez.
É. É muito linda. Ela já era. Porque ela era isso. Ela era foda, entendeu? Então, elas já faziam. Só que isso não era bem visto. Então, não era falado. Porque se ela assumisse isso, a gente já não tinha voz. Se ela ainda falasse que ela fazia o que ela queria, aí que caía a casa. Quando sim, ela falou isso, ela já era Maria Antonieta. Ela já era
já
considerada.
Já podia.
Ela já podia falar o que ela já quisesse, podia. Entendeu? É como a Raquel Mesquita hoje. Ela pode falar o que ela quer. Porque ela já tem um lugar na dança de salão, né? Sim. Então, acontecia, mas ninguém falava. E aí, mas também não acontecia muito, não, tá? Eram pontuais mulheres que acontecia. E aí, eu escrevi o texto em 2012. Porque eu fiquei na mente assim, será que isso é uma coisa que acontece só comigo e com o Jal, ou será que eu consigo ensinar isso para os meus alunos? Esse foi o pensamento. Será que isso só dá certo com a gente, ou pode dar certo com qualquer pessoa? E aí a gente começou, eu escrevi o texto, separei em 4 estágios de relacionamento por conta de uma questão didática, porque eu queria tentar ensinar aquilo, por isso eu separei daquela forma. E porque era o jeito que eu achei.
Eu acho que você levou esse tipo de proposta para aula lá no Baila Floripa. Eu lembro que eu tirei fotos, assim, ó.
Você tinha... cartazes, exatamente. Então, daí o que aconteceu? Logo na sequência, a gente começou a dar aula pelo Brasil. A gente começou a ser chamado para os congressos. E a gente era chamado para dar aula de bolero. Daí a gente dava aula disso. A gente era chamado para dar aula de zouk, a gente dava aula disso. A gente enganava os contratantes.
Eles estão ouvindo agora.
Ouvindo aqui, a gente enganava os contratantes.
É, vão pedir seu cachê de volta.
Exatamente. Porque a gente queria aplicar isso em vários lugares para entender se isso dava certo.
Sensacional.
Só que aí tinha uma voz muito grande da mulher nessa história. Sim. Que esse era o diferencial.
Sim,
né?
Sim.
Era uma participação efetiva da mulher. E aí as mulheres começaram a buscar muito a minha aula. Então, foi muito por aí, assim, foi meio junto. Eu comecei a dar umas aulas para mulheres em Curitiba, em Florianópolis, na região. E aí, baseado nessa história, porque eu também nunca queria que elas fizessem enfeite. Eu queria que elas fizessem, que elas fossem mulheres que entendessem como elas podiam se mexer. E daí foi indo.
Que legal. Você fala do enfeite, dela se mexer em coisa e tal. Mas, por exemplo, de qualquer forma, se a gente pensar numa menina que está começando, numa mulher que está começando a dança, ela primeiro precisa de um repertório, né, de um alfabeto. Né? Primeiro precisa do A, B, do alfabeto. É assim que você faz hoje com as meninas que vêm crua. Você dá primeiro um alfabeto e depois você... fala, olha, agora você cria suas palavras.
Na verdade, não.
Não.
O que eu faço hoje é assim. Primeiro eu...
Hoje, provavelmente, quem já te procura já está na dança, né, no geral.
As meninas que vêm para mim já dançam. Sim, todas elas. Mas de níveis muito diferentes, tá?
Sim,
por exemplo, navio, né?
Sim.
Tem mulher de tudo quanto é tipo. Desde aquela que não sabe nem por onde que ela tem. Foi com a amiga pro navio, que tá na dança há 10 anos.
Sim.
Então, o que que eu levo elas a entender? Que, na verdade, o enfeite é um movimento.
Tá.
Qualquer movimento.
Tá.
Que, na hora que ela faz, não parece o enfeite que ela sempre sonhou. Mas vai se tornar um enfeite. Então, qualquer pequeno gesto que ela faça para uma direção, uma parte do corpo livre, é um enfeite. Se ela reproduzir aquilo e colocar um começo, meio e fim, colocar um acabamento, fazer aquilo com uma intenção, aquilo se torna um enfeite. Então, eu faço ela entender que todo movimento que ela fizer
pode se tornar
um enfeite.
Perfeito.
E aí ela entende que ela já tem um monte de movimento no corpo dela. Porque, de verdade, qualquer um consegue colocar o braço para frente, o braço para o lado, o braço para cima.
Sim.
A forma que faz isso é que a gente vai deixando bonitinho, mas eu sempre estimulo elas a criarem os caminhos e depois eu deixo bonitinho.
Legal.
Eu faço o contrário. Ao invés de eu dar o caminho,
Faço
ela criar o caminho. Aí isso vem muito da dança, da minha experiência com faculdade também.
Sim.
Porque lá a gente teve muitas aulas de improvisação.
Sim.
Eu trago muito desse lugar.
Acredito.
E aí isso nelas causa um efeito muito legal, porque quando eu não ensino pra ela e ela faz sozinha, ela ganha autoconfiança.
É, total.
Ela fala, poxa,
eu consigo.
Fiz um braço.
Que legal.
Né? E aí eu falo, eu posso fazer um braço, tá tudo certo. Então, é por aí que permeia o Mulher que Dança, assim, dela entender que tem muito movimento no corpo dela, mas que ela não sabe e que ela também não decide usar. Porque ela quer ficar lá esperando que o cara faça tudo pra ela. Porque essa história do cara fazer tudo pra ela tem dois lados da moeda. Tem um lado que aprisiona e que ela não gosta, mas tem um lado do comodismo.
Sim,
que ela
gosta. Da zona de conforto. Sim. Total.
Então, é confuso isso.
E essa coisa também de aprisionar, do homem que manda, isso é muito antigo. E isso enraizou muito na dança de salão, né?
É.
Então, você deve enfrentar aí bastante barreira com o seu trabalho, com homens mais, com profissionais mais machistas.